tarde aos colegas da Uninter, boa tarde ao professor Valdir, que está aqui no estúdio com a gente. É uma satisfação estar mais uma vez com todos vocês aqui e conectados com o conhecimento, conectados com as notícias, conectados, enfim, com todo esse número de cursos que a Uninter tem. E, claro, vamos puxar a sardinha um pouquinho para o nosso curso, né, professor Valdir? Esse curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, um curso aí que realmente já prometia muito e agora nós temos aí notícias que para o ano que vem promete muito mais ainda. Temos aí as disciplinas novas, realmente fantásticas, livros já praticamente prontos para o ano que vem. Então temos aí um curso realmente desenhado para formar o futuro tecnólogo de gestão do trânsito e mobilidade urbana, um profissional do futuro, um profissional que realmente será um diferencial no mercado brasileiro e, claro, que pensando justamente as novas cidades ou então os centros urbanos, a mobilidade urbana como um todo. Então, professor Valdilson, começamos aí com um assunto que já vimos comentado, né? E o nosso DPVAT, professor Valdilson.
Boa tarde, querido ouvinte, boa tarde aos nossos alunos. Em detalhe, em especial também, professor, hoje temos aí os alunos de reciclagem de condutores e infratores que estão nos assistindo no Centro de Formação de Condutores.
Olha só, que maravilha.
Sejam todos bem-vindos aí, espero que aproveitem a nossa fala aí. Que será rápida aí, mas acredito que atingirá boa parte do Brasil, né, professor?
Com certeza.
DPVAT, eu acho que antes da gente começar a falar do DPVAT, vamos falar desses acidentes. Como foi a volta do feriadão, né, as perspectivas aí para as férias, já trocou o pneu do carro, já fez a revisão, ou vai fazer na rodovia? Não é verdade, professor? Então, um balanço aí para a gente poder fazer dos acidentes que tiveram no feriadão, né, 120%, estava lendo as notícias, de acidentes com motoristas embriagados. Com relação ao ano passado, 120% a mais aumentou, né? Simples fato, descer aqui para o litoral do Paraná, é possível a gente ver nitidamente a embriaguez dos motoristas.
Com certeza.
Motoristas, não, dos infratores, né?
Exatamente. Eu creio que, infelizmente, né, a gente fica esperando já o resultado, o saldo do feriadão, né? Que é algo trágico. São pessoas que perdem entes queridos, são crianças que morrem, são pessoas que perdem, famílias que perdem seus pais, profissionais ao volante que, infelizmente, muitas vezes acabam abusando do álcool, acabam abusando da velocidade, acabam abusando das regras de trânsito e também não tem o devido cuidado com o próprio veículo, né? Que é uma ferramenta de trabalho. Hoje, se você não faz a manutenção adequada do seu veículo, quem sofre é você. Ah, mas se a polícia não me pegar, eu vou rodando com o pneu careca até onde dá, né? Vou rodando com o veículo sem fazer a revisão anual, mensal, até a polícia me parar. Quer dizer, não é assim que se pensa, né? Você pensa justamente na vida, né? Aquele maior tesouro que nós temos, que é a vida humana, a nossa vida, a vida de quem está conosco. Quando eu sempre pego meu carro e coloco a minha família no carro, eu fico pensando assim: aqui está comigo o meu maior tesouro, né? E com esse tesouro eu tenho que dirigir com mais cuidado ainda, porque eu estou carregando aquilo que mais de maior valor tem na minha vida. E essa concepção de trânsito, essa concepção de vida, essa concepção da segurança no trânsito, nos feriadões, infelizmente, é algo trágico. Tivemos aqui no Paraná mais de 10 mortes no feriadão, no trânsito. Tivemos um monte de gente notificada por excesso de velocidade. E olha que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, enfim, as polícias, não que não façam, mas elas não estão tão visíveis nas ruas ou nas rodovias como nós tínhamos tempos atrás. Então, imagine uma polícia mais presente, o quanto ela faria de fiscalização e, infelizmente, o quanto ela também traria de notificações e resultados negativos. Claro que o acidente também pode ser em função disso, né? Infelizmente, no Brasil, uma condicionante é você ver polícia, aí você reduz a velocidade. Uma condicionante é você saber, tem uma operação na rodovia, então, antes de sair de casa, tem que verificar o carro, tem que verificar os documentos, não posso beber, e tenho que estar com toda a família dentro do carro, segura, com cinto de segurança e tudo mais. Quer dizer, às vezes dá a impressão que o povo tem que ver polícia para poder cumprir as regras do Código de Trânsito, né? É complicado.
Então, professor, é bem essa questão mesmo. E é até o que eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte. Muitas vezes você regulariza o carro para não poder pegar a multa do policial, do agente de trânsito. Eu acredito que não é bem por aí, né? A gente não deve ter medo das autoridades.
Exato.
Claro, devemos ter o respeito, mas devemos ter o respeito consigo próprio, né? Como está a manutenção do veículo, porque assim, quando você coloca um veículo em uma rodovia, está sua vida presente, a vida sua, de quem você está transportando e dos demais também. Então, é uma questão a se repensar. A polícia está ali para punir, o agente de trânsito está ali para punir. A velha indústria da multa.
Exatamente.
A gente não aguenta mais ouvir isso. É só você tirar o pé do acelerador. Se a velocidade máxima da via é 80 km por hora, por que, que você tem que andar 110 ou 190?
Exatamente.
Seu carro é projetado para andar tudo isso? Ou alterações características do veículo, professor, que é um ponto que a gente vai pegar futuramente na rádio. Né? É, vamos pegar lá um Fusca. O pessoal tem mania de colocar motor de Santana e turbinar esse veículo, né?
Complicado.
Aí esquece de mexer no sistema de freio. Então, infelizmente, a gente vê isso. Um carro que foi projetado para andar numa velocidade máxima de 160 km por hora. Logicamente, o Fusca não atinge essa velocidade. Mas quando você coloca um motor que chega a 230, 240, até 300 km por hora, e esquece de trocar o sistema de freio, daí já é um pouquinho de... É, bom, eu acho que eu não posso falar palavrão aqui, né, professor? Então, daí já se torna, né, um acidente eminente. Já está dizendo, isso vai acontecer. Né? Por outro lado, o acidente de trânsito, quando a gente coloca, quando envolve vidas, mortes, né, eu diria que não é acidente, e sim uma tragédia. Né? Como eu falei na rádio anterior, muitas vezes quando cai um avião é uma tragédia, né? Mas quando acontece um acidente lá, um ônibus vira e morre 40 pessoas lá, não é simplesmente um acidente, não uma tragédia.
Exato.
Então é isso que a gente tem que chamar a atenção da população, né? Entre acidentes e tragédias. Não podemos banalizar um acidente de trânsito, e sim uma tragédia.
Com certeza. Então, inclusive, esse dia eu estava, até antes de eu estava trocando uma ideia com o nosso professor Adriano Patrick, que está gravando para nós a disciplina de fiscalização do trânsito, né, que é uma disciplina, vai ficar muito boa a disciplina também. Estávamos batendo um papo sobre a faixa de segurança, a faixa de pedestre, né? E quando eu vou para casa, aqui na região metropolitana, em alguns momentos da rodovia, existe o radar e logo em seguida a faixa de pedestres, né? Só que o que, que nós, condutores, né? Qual que é a nossa preocupação, nós, condutores? Não é com a faixa de pedestres, infelizmente. A gente está preocupado com o radar de 60 por hora ou de 40 por hora. E o pedestre, se aparecer ali, azar dele, né? Então, infelizmente, é o contrário. A gente teria que estar preocupado mais com a faixa de pedestres, reduzir a velocidade em função do respeito à faixa de pedestres, não respeito ao radar. Porque deveria ser uma preocupação nossa, a vida do outro, a vida humana. E a notificação de trânsito, ou a multa, sequer deveria ser pensada, porque se eu reduzo a velocidade, porque eu estou me aproximando de uma faixa de pedestres, mas não tem ninguém atravessando, mas vai que uma criança passa correndo, vai que um transeunte passa, vai que um animal passa correndo, que nós temos animais até mais educados aí, com muitas pessoas.
Sim, sim.
Que atravessam na faixa de pedestres, né? Porque o cão também é um pedestre, quando está,
sim,
usando a faixa. Então, a gente percebe que há essa nossa cultura, no sentido de que nós estamos preocupados com o aparato policial, nos comportamos em função do que a polícia nos exige e não respeitamos a vida do outro, a vida do próximo. Então, isso realmente é muito forte na nossa cultura e isso dessa nossa cultura deriva essas tragédias que nós estamos vivenciamos todos os anos nos grandes feriados e temos agora, daqui a pouco, férias escolares. Quer dizer, vamos ter aí os nossos modais carregados de caminhões, bitrens com 60, 70 toneladas, vamos ter os ciclistas nas rodovias, vamos ter os Ubers, vamos ter as pessoas viajando para a praia com toda a sua família. É isso tudo no mesmo modal que se chama rodovia aqui no Brasil. E o resultado nós já sabemos que vai acontecer.
Sim.
Se continuarmos com a nossa cultura, vamos ter mais tragédias.
Mas alguns juízes estão enxergando de forma diferente, professor. Agora não me recordo a cidade de Santa Catarina, se é Chapecó ou Brusque. Não me recordo direito a cidade. A juíza sentenciou a pedestre a ter que pagar pelo acidente de trânsito com a motorista. Ou seja, ela atravessou fora da faixa, ela foi atropelada, né, ela estava desatenta, sim, estava no celular e acabou sendo atropelada. A juíza entendeu que a condutora estava em baixa velocidade, não estava embriagada, estava correta na via. E a pedestre atropelada que teve que pagar essa indenização. Ou seja, o código de trânsito está sendo cumprido, porque existe a multa também para pedestre.
Sim.
Infelizmente, até hoje, nós não temos uma fiscalização eficiente com relação a isso. Dificilmente você iria pegar a placa do pedestre.
Com certeza.
Então, isso hoje nós não temos. Mas alguns juízes já estão, sim, acredito que foi semana passada, semana retrasada, que isso aconteceu. Né? Então, hoje já estamos enxergando, sim, o pedestre também com o seu direito e o seu dever.
Ah, isso é fundamental.
E o que o senhor me chamou a atenção foi do cachorrinho. Provável que você que está nos ouvindo aí já viu algum cachorro atravessando a faixa do pedestre.
Exato.
Né? Mas, como o Celso Mariano nos falou, né, ele passou numa... na Semana Nacional do Trânsito, isso, né, professor, que nós realizamos, que o cachorro ele aprende na dor. É provável que ele aprendeu vendo cerca de 10 cachorros morrendo ao mesmo tempo, né? Então, atravessando a rodovia, ele viu um morrer, atravessando a rodovia, viu o outro morrer. Então, ele entendeu que ele tem que atravessar na faixa para não morrer.
Exatamente.
Né? Aprendeu pela dor. E eu chamo a atenção de você que está nos ouvindo, até quando vamos ter que aprender na dor? Até quando vamos ter que perder parentes, amigos, né? Conhecidos no trânsito. Exato. Será que vamos ter que esperar o policial ficar lá, o guarda, como se diz, né, professor? O senhor que era, aí trabalhou anos aí na segurança pública. Acredito que não gostava de ser chamado de guarda. Né? Então, o senhor não guarda nada, né? E sim fazia nem a fiscalização do trânsito como manda, né? Como determina o nosso código de trânsito.
É, perfeito. A gente tem essa... Até Curitiba, inclusive, foi notícia da nossa... Da filiada da Rede Globo aqui no Paraná. Uma operação feita aqui em Curitiba, e Curitiba, mais uma vez, né, dá alguns exemplos muito positivos. Curitiba fez uma mobilização com agentes de trânsito em vários pontos da cidade, convocando as pessoas a usarem a faixa de pedestres. Só que também nos vídeos transmitidos constatou-se que muitas pessoas, muitos condutores param o veículo para o pedestre que está atravessando, mas o outro que vem atrás não para. E acontece a colisão traseira. Ou então o cara ultrapassa o veículo que está reduzindo para a faixa e acaba atropelando o pedestre, porque o pedestre não viu o carro que vinha atrás. Então, há que se fazer realmente um trabalho, um empenho, realmente um diferencial em termos de cultura para que a gente passe realmente a respeitar o trânsito. A gente vai para Santa Catarina, quem é um estado nosso vizinho aqui, principalmente agora no período de férias, que muita gente vai para Santa Catarina, lá é comum em algumas cidades que tem um litoral próximo, a cultura é que você respeita quem está na faixa de pedestres. Só que quando você volta para Curitiba, você vê que a coisa mudou. Se atravessar na faixa sem olhar, você pode morrer na faixa de pedestres. Né? Então, isso realmente é muito complicado, mas há que ser realmente... criar essa cultura aí, claro que aí entra todo mundo, entra nós, dando nosso exemplo, entra as escolas, entra o pai, a mãe dando o exemplo, para que realmente o trânsito seja o melhor possível e o mais seguro possível para todos.
Sim, houve um tempo até em Curitiba e algumas cidades aí que estavam instituindo as travessias elevadas.
Exatamente.
Por toda a cidade a gente via essas travessias elevadas, fora também, e foram instituídas, professor, eu posso afirmar enquanto especialista, de forma errada. Porque o que acontecia? A população não tinha essa educação de parar, não era informada, tudo bem, é para o pedestre, tem que parar como? Né? Infelizmente aqui pelo rádio eu não consigo demonstrar para vocês, mas aconteceu muitos acidentes com relação a isso, de colisão traseira e até mortes sobre a travessia elevada, onde o carro parava bruscamente, o outro batia atrás e era projetado contra o pedestre. Hoje nós podemos analisar, preste bem atenção você que está passando, transitando próximo a uma travessia elevada, que você vai ver que ela está afundando, antes de chegar na travessia, porque o engenheiro de tráfego não projetou aquela carga, aquela pressão antes de chegar, ou seja, aquela frenagem. Então ela começa a baixar, começa a afundar, né? Não são todos os lugares, mas alguns lugares são possíveis de ver isso, ou seja, teremos buraco em vez de travessias elevadas que garanta a segurança do pedestre.
E mostra um pouco a nossa cultura, quer dizer, não é, eu não reduzo a velocidade, não respeito a velocidade da via porque eu quero, eu respeito porque há um obstáculo, se é chamado travessia elevada de pedestre, que me impede de continuar com a minha velocidade alta. E eu freio em cima do elevado, quer dizer, vou comprometer a própria suspensão do carro, porque vou ficar enraivecido a mais uma lombada. Não é lombada, é travessia elevada.
Travessia elevada, né?
Para privilegiar o pedestre que está atravessando a rua. Mas, infelizmente, temos que caminhar um pouquinho nessa nova cultura, ou nessa cultura que se quer de uma cultura de um trânsito mais seguro aqui no Brasil, enfim, para todos nós, né?
É o mesmo quando falamos em passarelas, né, professor? Passarela do pedestre. Eu não entendo como passarela do pedestre, entendo como passarela do carro. Porque o pedestre ele vai ter que fazer todo, andar alguns trechos ali, subir, passar por cima daquela via, descer, Quer dizer, não foi feito em benefício para ele, foi feito em benefício para o carro ter livre passagem. É claro, muitos de vocês ouvintes devem estar falando, nossa, que professor meio maluquinho, né? E isso é para garantir a segurança? Sim, a segurança, mas não a fluidez do pedestre também. Né? Garante a fluidez do veículo, mas não, então seria uma travessia, uma passarela para o veículo.
Exatamente.
Né? Com opcional para o pedestre.
Complicado. Vamos ao DPVAT, então, Valdir? O que você achou, você como profissional, pesquisador, uma pessoa que escreve sobre trânsito, uma pessoa que realmente atua no trânsito, na sua vida profissional, como é que o professor encarou essa ideia do DPVAT?
Olha, professor, essa medida provisória, claro que ela vai ser votada ainda pelo Congresso, né? Ela tem alguns dias para entrar em vigor. Acreditamos aí que, se aprovada a partir de 1º de janeiro, não será necessário. Eu só peço foco para que vocês façam essa pesquisa e vejam qual é o valor real que você paga do seguro DPVAT e qual é o retorno que você poderia ter. É um dinheiro que a gente não deseja que ninguém receba.
Exatamente.
Porque aquele que está recebendo, provável que se envolveu em um acidente, onde teve vítima por invalidez, por morte, né? Ou as lesões. Então, eu vejo assim, falando agora enquanto profissional, né? Eu vejo como uma perca para a sociedade. Né? Claro, diante do que foi alegado, né? Diante do que está sendo alegado hoje, que tem fraude, mas assim, eu acredito nos órgãos que fazem a fiscalização. Então, se tem fraude, deve ter uma fiscalização a fundo. É claro que aquele que não se beneficia, é claro que ele tem um poder aquisitivo maior, então ele não vai depender desses R$13.500 para fazer um funeral, né? Até porque o funeral dele será de luxo.
Sim,
né, professor? Então, eu acredito que aquele que não pode, não tem uma renda que supra isso, já vem, é um bom dinheiro para poder ajudar nessas custas. É aquilo que a gente fala, é igual o seguro de veículo. Você torce para nunca ter que usar, mas se tiver que usar, ele está disponível para você. Né? Eu acredito, falando agora, enquanto profissional da área, eu acredito que a gente deveria baixar um pouquinho o IPVA. Né? Baixando o IPVA e mantendo o DPVAT. Falo agora enquanto profissional, né? Não enquanto instituição.
Eu acho que isso é importante porque até nós já conversamos bastante sobre isso, conversamos aí com algumas rádios do Brasil também. Há um consenso entre os pesquisadores, né? Porque sabe-se que o DPVAT, como o professor Valdilson comentou, aquela movimentação financeira que ninguém quer fazer na vida. Ou seja, só vai movimentar o DPVAT quando houve um acidente de trânsito. E, infelizmente, às vezes o DPVAT serve também no caso do acidente de trânsito com morte da pessoa. E claro que é algo que ninguém quer realmente movimentar isso, porque realmente ninguém pensa em morte, ninguém pensa em acidente de trânsito. Mas isso socorre, principalmente as pessoas mais carentes do Brasil hoje. Aquele motociclista que está começando, de repente, sua vida profissional, com uma entrega rápida, que não tem dinheiro para pagar um seguro que, de repente, com maior aporte financeiro, que possa lhe dar garantias maiores, esse vai depender do DPVAT, assim como a grande massa da população brasileira. Então, eu creio que realmente, eu espero que agora a Câmara Federal e o Congresso, né, repensem essa medida provisória na sequência. Ela tem validade a partir do dia 1º de janeiro, mas eu espero que o nosso Congresso Nacional realmente repense. Né? E claro que o próprio Poder Público repense essa situação, porque ela impacta bastante nas pessoas mais carentes. Porque se olhar, como o professor Valdir comentou, para a classe média e média alta, essa classe média e média alta, com seus carros um pouco mais valorizados, tem seus seguros privados. Então, são seguros que realmente cobrem, tem uma série de coberturas que realmente estão aí para serem usados. Mas a população, de uma forma geral, ela precisa desse suporte. E nessa hora mais triste, que às vezes é a hora de um acidente que deixa uma lesão temporário, permanente, ou então, de repente, a perda de um ente querido. Então, realmente, é algo assim que realmente tem que ser repensado. E, claro, que se nós queremos um trânsito seguro, mas não temos um trânsito seguro, nós temos que pensar nas vítimas desse trânsito que não é seguro hoje no Brasil. E eu creio que o SUS faz um papel fundamental no Brasil. Ele atende uma grande massa do povo brasileiro, o povo de mais idade, o povo da melhor idade, é atendido pelo SUS hoje de forma total no Brasil. Então, eu creio que há demandas que têm que ser repensadas e o DPVAT, realmente, como o professor Valdir, por que não baixar, se de repente o IPVA e não, né, e manter o DPVAT? É algo para nós pensarmos, nós que militamos na área do trânsito, nós investigadores, nós pesquisadores, pensarmos aí, lemos alguma coisa a mais e tirarmos nossas conclusões a respeito desse momento que a gente vive em relação à legislação do trânsito, em relação até mesmo as questões que envolvem, às vezes, até a minimização de regras para o trânsito, porque não é tirando radar que nós vamos ter um trânsito seguro. Não é tirando PVA que a gente vai ter um trânsito seguro. Claro que investindo de forma massificadora na educação para o trânsito, mas isso tem que acontecer. Não podemos ficar só nas promessas que acontecem invariavelmente aí no nosso país, em outros países também, e a educação para o trânsito acaba não acontecendo na escola. Não é culpabilizar nem governos, nem escola, mas é nós nos movimentarmos para que realmente tenhamos uma educação para o trânsito de forma efetiva, de forma rotineira, para que a nosso filho, a geração que está chegando agora, possa perceber a diferença, ou seja, possa perceber que algo está mudando. E essa geração é uma geração que está vindo já com alguns comprometimentos diferenciados da nossa geração. Né? O sonho de ter o primeiro veículo, para muitos dessas novas gerações, não é mais o sonho. De repente o cara quer ter um skate, né? Quer ter uma bike, quer ter um patinete, mas não quer ter o carro. Porque ele já viu que o trânsito é uma furada com todos esses congestionamentos que tem nos grandes centros urbanos. E com o skate, com outro meio alternativo, ele vai onde ele chega, onde ele quer chegar. Então, e agora com Uber, enfim, com todas essas mobilidades.
Aplicativos.
Então, hoje há uma facilidade maior que, claro, que na minha geração, por exemplo, não existia. Mas eu creio que nós temos um novo momento e tudo isso culmina com uma educação para o trânsito.
Sim. Eu tenho alguns dados aqui, professor, que eu extraí até para essa nossa conversa de hoje. Veja bem, foi indenizado em 2018 38.281 indenizações por morte. É pouco, se for comparado ao tanto de pessoas que morreram.
Com certeza.
Também 228.102 indenizações por invalidez. Também 61.759 por despesas médicas.
Uhum.
Tá, então, somando tudo isso aí, já deu para você ter uma noção de quantos acidentes tivemos em 2018.
Exato.
Registrados, embora muitos dos acidentes não são registrados, e muitos desses acidentes as pessoas não entram fazendo a solicitação do pedido do seguro, né? Mas e qual é o valor do seguro que você paga anualmente? Eu entrei no site da seguradora e fiz esse levantamento também para trazer para vocês, né? Carros e automóveis, R$16,21 por ano. É claro que saem um pouco as motocicletas, R$84,58. O porquê? Porque são as que mais sofrem acidente e mais vulneráveis estão no trânsito. Né? Então, fazendo esse levantamento de quanto se foi pago e quanto você paga, é irrisório. E mesmo assim, temos corrupção nesse valor. Né? Temos fraude nesse valor, segundo o alegado. Mas se está sendo alegado, cabe investigar e fiscalizar para que isso não aconteça. Né? O que não pode é que a população fique vulnerável e sem esse suporte, né? Suporte de vida. Porque boa parte desse dinheiro que não é utilizado, segundo a legislação, 45% tem que ser destinado ao SUS. 45% dessa arrecadação é destinado ao SUS, onde que é gratuito. Né? É um sistema brasileiro aí que nós temos de saúde que é gratuito. Se formos comparar a outros países, tudo é pago. Se você sofre um acidente, tem que ser pago. Ou tem um seguro que você paga a parte, que aquele seguro cobrirá as suas despesas médicas. Né? Também uma boa parte, 5%, vai para o Denatran para trabalhar com as campanhas de trânsito, né, com as prevenções. 9,5% cobre despesas administrativas, que essa parte eu não entendo muito bem, de resultados e taxas de corretagem, que essa parte eu não entendo, né? E o restante de 40,5% é cobertura de sinistros e despesas administrativas das seguradoras, que também eu não entendo, que deveria ficar um pouquinho mais claro quando falamos no fim do DPVAT. Isso eu concordo que tem que ficar claro.
Como você comentou, né, impacta inclusive na própria educação para o trânsito, porque o Denatran ele movimenta o Brasil inteiro com alguns meses dedicados a essa reflexão sobre o trânsito. O Maio Amarelo, como nós temos aqui na UNIT, tivemos uma atividade do Maio Amarelo.
Foram 6.786 participantes.
Olha só que maravilha.
Então, no Maio Amarelo.
E fizemos a Semana Nacional do Trânsito também.
Também tivemos
Então, eu creio que tudo... Claro que a Uninter fez por iniciativa da própria instituição. A Uninter realmente abraçou a causa do trânsito, né? Com o curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, a Uninter está realmente ofertando não só o curso, ofertando a reflexão para a sociedade hoje sobre o trânsito. Isso é um avanço fantástico. A Uninter eu acho que, eu creio que é a única instituição hoje que se predispõe hoje com um curso, com esses momentos que nós temos aqui no rádio, Facebook, as aulas interativas, a debater essa problemática que se chama trânsito no Brasil. Então, a nossa instituição realmente, ela, vamos puxar sardinha para a nossa instituição agora nesse momento, a Uninter realmente sai na frente nesse momento, realmente debatendo e colocando em debate essa complexidade que se chama trânsito no Brasil.
E a única instituição no Brasil que fornece o curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana com essa visão de gestor, de discutir as leis, né? Saiu uma medida provisória, cabe a gente questionar, a gente entender, é viável, não é viável, esse é o perfil do nosso aluno, né? Ele debater essas questões no trânsito, porque no trânsito o sentido é vida, né? Exatamente. Então a gente não se cansa de falar isso, né, professor?
Com certeza. Bom, hoje assim para nós temos aí um pouco de tempo, mas vamos fazer uma propaganda do nosso curso aí pro ano que vem. Eu acho que os nossos colegas que estão conosco, do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, os demais colegas da Uninter, é um curso superior, como o professor Valdilson afirmou, é um curso inédito no Brasil. É onde nós estamos aí, nos empenhamos muito para gerar uma grade curricular das melhores possíveis e o ano que vem o curso vai bombar mesmo. O ano que vem nós temos aí pessoas fantásticas, o professor Valdilson será o nosso professor ano que vem, com livro, com disciplina gravada, assim, uma disciplina voltada para a educação, para o trânsito e prevenção de acidentes. Creio que realmente o curso ano que vem vai dar realmente uma ênfase no trânsito que não é vista em nenhum outro lugar. O professor concorda comigo?
Ah, com certeza, professor. E o perfil do nosso aluno, ele é multiprofissional. Sim. Ou seja, ali nos alunos atuantes hoje, nos alunos ativos, nós temos aí policiais militares, policiais rodoviários federal, temos pilotos de avião. Né? Então, a gente tem pessoal que trabalha com autoescola. Então, a gente tem um público bem variado e essa troca de experiência que estamos tendo também, né, professor? Entre os alunos do Brasil, do Rio Grande do Sul, Amazonas. E, enquanto instituição, centro universitário, a gente conseguir levar essa educação com qualidade. Poder saber as cidades que mais necessitam desse aluno, desse formado em gestão do trânsito e mobilidade urbana. O curso, eu acredito que o ano que vem promete, né? Prometemos também a educação e a prevenção, né, de acidentes de trânsito, para que não aconteça. Né? Claro que se o acidente vai acontecer, logicamente, eu sempre costumo falar, se você sabe que naquela via, naquele momento vai acontecer um acidente, você não vai passar por ela, né? Mas tudo pode ser evitado. Do ponto de vista, se uma ponte vai cair, do ponto de vista da engenharia, aquilo poderia ser evitado, né? Sabemos que a maioria dos acidentes são falhas humanas e é essa pegada que esse gestor do trânsito tem que ter esse foco, né? Isso. A educação para o trânsito e educar o trânsito.
Perfeito. E o ano que vem, realmente, nós temos aí a disciplina do professor Valdilson, temos a disciplina do professor Adriano Patrick, que é um membro da Força Pública hoje, atualmente.
Tem uma vara experiência no batalhão de trânsito.
E vai trazer para nós justamente esse processo de fiscalização do trânsito, que é uma disciplina fantástica, vai ficar muito legal essa disciplina. Temos a disciplina também da professora Sônia, né, que vai nos trazer realmente uma abordagem fantástica da legislação do trânsito no Brasil, que é muito complexa e exige uma atualidade constante. E a professora Sônia, até inclusive no último slide, ela colocou que até aquele momento ela tinha colocado no slide a resolução e saída do forno do Denatran. A partir daquele momento, caberia ao aluno continuar se atualizando, porque o trânsito é isso, o trânsito realmente é manter-se atualizado, né, manter realmente ligado a essa legislação, essas novidades que o trânsito que é uma característica do Brasil também, né? Que tem sempre essas renovações de entendimento sobre resoluções, sobre leis, enfim, é uma característica nossa. Mas é importante que o aluno perceba o quanto o curso vai contribuir para a sua formação no que vem. E, claro, meu amigo, convido aí os nossos amigos a fazerem a propaganda do nosso curso também, porque o nosso curso, os cursos da Uninter, de forma geral, que são todos cursos com muita responsabilidade, muito bem pensados e planejados e para atender o mercado que está aí carente desses cursos.
Sim, sim. E até parabéns, professor, aqui. Eu faço questão de elogiar em público. A nota 5, né, do curso de gestão de segurança pública, isso, né? O professor Gerson, que está sobre a coordenação do curso de gestão da segurança pública também, né? Que forma pessoal que trabalha na área de segurança pública, né, professor? Uhum. Que obteve a nota máxima aí no MEC no mês retrasado, se não me engano, fez.
Foi em agosto para setembro.
Sim, nota, sim. Nota, que sim. Desempenha um excelente trabalho aí conosco aí no centro universitário, uhum, né? Então, estamos chegando nos momentos finais, professor. dúvidas, sugestões, mandem aqui para a gente, né? Para a gente poder estar debatendo e trazendo atualidades para vocês. Provável que trazemos alguns professores da disciplina, né, professor?
Com certeza.
Para os próximos encontros aí, para estar discutindo um pouquinho específico ali na área de fiscalização, de educação também, para
exatamente.
O trânsito.
Hein? Eu só tenho também a agradecer ao professor Waldilson, agradecer aos nossos colegas que estão online conosco, agradecer a oportunidade que a Rádio Ninter nos oferta mais uma vez, e peço aos colegas que fiquem conosco. Como o professor Waldilson falou, vamos trazer aí alguns experts, gente da casa, também da Uninter, para debater conosco tudo aquilo que se relaciona ao trânsito, que é fundamental. O trânsito é uma complexidade que envolve todos nós somos condutores, todos nós somos pedestres, e todos nós estamos aí lutando pela vida. Isso é fundamental. Então, agradeço a todos, felicidades, e semana que vem estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado.
Isso aí, agradecimento, pessoal do estúdio aqui também, que está levando aí. Um abraço para vocês, até mais.